ponta dos dedos.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos, a edição número 122, a 14ª desta quarta temporada do podcast, né? A gente falando sobre todas as categorias do esporte a motor. Estou mais uma vez aqui ao lado do Luciano Burti, meu velho companheiro aqui. Tudo bem, Luciano? Bom programa para você.
Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez. O programa número que você falou?
Número 122.
Caramba, hein, cara. Vamos passar rápido. Lembro desde, obviamente, desde o número 1. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos aí que vai ser um papo bom com um convidado super gente boa.
Então vamos colocar o convidado logo aí na tela. Fernando Barrichello, Fefo, né? Filho, um dos filhos do Rubens Barrichello. Tá correndo na Fórmula 4 Brasil nesse ano. A grande novidade do automobilismo brasileiro, né? A categoria de base. Voltando a gente a ter uma categoria de base de monopostos. Ele disputou, inclusive, a primeira etapa da categoria já lá no Velocità, junto com a etapa da Stock Car, há quase um mês, mais ou menos. Fernando, seja muito bem-vindo ao podcast Na Ponta dos Dedos. Fala um pouquinho dessa tua primeira experiência aí com o carro da Fórmula 4 lá no Velocità.
Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz de poder estar participando do podcast de vocês. A primeira etapa foi uma etapa onde a gente entrou um pouco otimista, tem muita gente na categoria que está conseguiu aproveitar a pré-temporada de uma forma positiva, com testes na Europa. Envolve muita coisa por trás de toda uma pré-temporada antes de começar a temporada, então teve muita gente que conseguiu adquirir muita experiência com o carro, né? Então, mesmo eu querendo aquela vitória, querendo chegar e ganhando, o Maurício, que é o meu chefe de equipe, ele sempre falando: cara, a gente tem que ser realista, a gente tem que entender que tem gente que tem muito mais experiência com carro, com fórmula em geral, de corrida. Eu nunca tinha corrido, feito uma corrida de fórmula, né? Então, para mim, ali era 100% novo, ainda mais com os setbacks que a gente teve ali de não conseguir treinar muito, acabar treinando só na quinta-feira. A primeira etapa foi um sucesso, no meu ponto de vista, porque a gente conseguiu belos resultados. Infelizmente, na última corrida ali, a gente teve um acidente, que foi uma pena, mas a primeira etapa em si foi um sucesso.
O Fernando Fefo pegou um pódio lá no Velocità, né, na segunda corrida, no terceiro lugar, um belíssimo resultado para quem nunca tinha andado na Fórmula 4 em uma corrida propriamente dita. 16 anos de idade, está nos campeonatos de kart desde 2015 e nesse ano é a primeira experiência dele com os monopostos. Grande notícia, né, Luciano, a volta de uma categoria de base ao Brasil, uma categoria de monopostos.
Rafa, fundamental, vamos lembrar que o Brasil já teve ótimas categorias, né? Falando do pai do Figura, o Pinho, né? Competiu na Fórmula Ford, a época que a Fórmula Ford, um carro muito mais simples do que, por exemplo, se Fórmula 4. Fórmula 4, eu posso dizer que é um carro de corrida mesmo, né? De carbono, monocoque, etc. Mas antigamente a gente tinha os carros tubulares, né? Exemplo, Fórmula Ford, acabei de citar. Categoria super competitiva, de onde saiu o Rubinho, o Christian Fittipaldi, entre outros, né? Depois a Fórmula Chevrolet. A Fórmula 3 também, super competitiva, de pilotos também, que eu, né, vou pensar aqui rápido, Tarso Marques, Ricardo Zonta, entre outros também, que desenvolveu muita gente boa. E agora, finalmente, né, teve aquela tentativa da categoria que o Massa tentou fazer aqui no Brasil, que teve um curto prazo até, a ideia era boa, o projeto era bom, mas não foi viável. E agora a Fórmula 4, que tem, sim, a chance de poder desenvolver os pilotos aqui no Brasil, com a vantagem de ser um carro exatamente o mesmo carro, literalmente, né? O mesmo tipo de carro, etc., dos carros que disputam o europeu. Então, o cara, tendo experiência, conseguindo andar com o carro, se adaptar ao carro, ele pode ir para a Europa, que vai ter o mesmo equipamento.
Aí o Fefo...
No caso do Fefe, só para completar, Rafa, você falou, né, que da pouca experiência dele, posso falar que eu vi de perto, né? Sempre estando junto com o Rubinho, com o Fefe, com o Dudu, que é irmão. O Dudu sempre foi o cara que mais seguiu, sem ter intervalos, o automobilismo, né? Desde o kart, fazendo o passo a passo mais certo. O Fefe, não. O Fefe era aquele cara que, de repente, corria, andava bem, um cara sempre agressivo, ia para cima, ultrapassava, de repente parava. O Fefe ia fazer outra coisa, de repente o Fefe volta. Então, né, teve muita essa oscilação também, eu entendo essa fase dele agora de adaptação. Na verdade, não é só se adaptar ao carro, né, da Fórmula 4. Mas de estar se adaptando novamente ao automobilismo, né? Coisa que sempre foi, vou deixar ele falar um pouco, sempre foi inconstante, né? Então, até Vou aproveitar, Rafa, antecipando um pouco, para saber do Fefe, porque eu torço muito, aliás, é palmeirense assim como eu. É corintiano roxo, vai. Vamos lá, mas para saber se a intenção agora é de ter, já tem na cabeça uma sequência daqui para frente, ou se está indo só para ver qual que é, sem ter uma programação, sem já ter um planejamento. Como é que você está encarando essa primeira temporada na Fórmula 4?
A gente consegue ver que o Burt chama de Fefe, é meio para irritar mesmo, que ele sabe que é apelido de criança. E, na verdade, ele acompanha, sempre acompanhou isso de perto, né? Eu tinha umas sequências no kartismo, mas eu acabava indo para outros lugares, outros nichos, outros esportes, porque eu sempre me interessei muito por todos os esportes, praticar várias coisas diferentes. Mas eu sempre tive aquela paixão ali no fundo pelo automobilismo. E, na verdade, quando as coisas clicaram muito para mim, foi uma viagem. A gente estava nos Estados Unidos em família e eu ia voltar direto para o Brasil. Mas, por uma série de eventos, eu acabei caindo na Itália junto com o Dudu, na mudança dele, da Fórmula dos Estados Unidos para a Europa. E ali eu acompanhei aquilo de perto por uns 2 dias e foi algo que mexeu muito comigo. Eu vi ali aquilo muito, muito, muito como uma meta, assim, algo que eu gostaria muito de viver, passar por aquilo que a gente vê que é uma dificuldade de estar longe dos familiares, ter que mudar para uma cultura completamente diferente, é algo que eu me interesso demais. Então, eu me interesso muito na pista e fora da pista, que eu acho que é muito importante, porque no começo do nosso automobilismo, é só andar mesmo, é só andar e o resto não tem nada para se preocupar, mas conforme você vai progredindo, você vai vendo que andar é a última coisa, que tem muita coisa que envolve tudo do automobilismo antes de andar propriamente dizendo. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade de andar na Fórmula 4 do Brasil, que está sendo uma categoria que vai nos ajudar muito a conseguir desenvolver os pilotos brasileiros para não chegar na Europa completamente cru, não chegar lá sem nenhuma experiência e muito para trás dos pilotos que já estão lá. Então, eu quero muito seguir isso. Eu tenho planos de ir para a Europa quando aparecer essa oportunidade, sim. E estou muito feliz com essa oportunidade de poder começar a progredir aqui no Brasil antes de ter que ir para a Europa.
E deixa eu, até vou chamar umas imagens que a gente tem aqui, ó, o Fefo lá na primeira corrida do ano da Stock Car, sofrendo com o pai liderando a corrida, e o pai ganhou a segunda corrida do ano da Stock, perdão, lá em Goiânia, que o Rubinho ganhou as duas provas do domingo, né, conseguiu gabaritar ali o fim de semana, fez pole, vitória nas duas provas, e o Fefo lá sofrendo nos boxes. A gente pegou umas imagens aqui para mostrar, né, ele festejando, falando no rádio no momento da vitória. A gente sempre faz essa pergunta para o teu pai, mas vou fazer para você, Fefo. É mais difícil acompanhar o teu pai fora das pistas ou tá dentro do carro correndo, Fefo?
Cara, essa resposta, às vezes as pessoas olham de uma forma complicada, mas eu sei de mim, do meu irmão e do meu pai, que a resposta é muito fácil. Na verdade, quando a gente está dentro do carro é muito mais fácil, porque ali a gente está no controle, né? Então, ali a gente não está preocupado com o que está acontecendo com o outro, com nada. Então, ali a gente está sob controle, ali a gente está fazendo o que a gente ama. O problema é quando a gente está de fora, ali vocês viram o sofrimento. O sofrimento é muito grande, porque você não está no controle, você não sabe o que está acontecendo, você não pode fazer nada, você só fica ali na torcida. E, cara, a etapa em Goiânia foi perfeita, foi um começo assim, de ano, de segunda etapa, que foi um absurdo. Assim, a gente só, eu sofri, porque eu fui vendo que ele foi chegando de novo. Na primeira eu sofri também, porque tá ali em primeiro, você fica com medo de dar algum problema, alguma coisa, mas na segunda, largando de décimo, eu vi ele indo, ainda tava com um amigo meu, eu falei, ele vai ser terceiro na segunda, e ele falou, não, terceiro não dá, pô, terceiro é muito para cima, e aí ele ganhou, e cara, foi uma emoção muito grande, mas é muito sofrido estar assistindo o Dudu e meu pai, é um sofrimento muito grande, sempre foi, e acredito que sempre vai ser. Dentro do carro é muito mais fácil.
E Luciano, uma pergunta que eu acho que todo mundo, tanto o pai dele quanto o Dudu, já responderam bastante, acho que você vai responder pelo menos aqui pela primeira vez, que é como é que é a tua relação com ele na pista, o que que ele te ajuda, como é que é, vocês estão na mesma equipe, na full time, né? Você na Fórmula 4, ele na Stock Car, como é que é a tua relação com ele ali dentro das pistas, né? Fora eu sei que a relação é muito boa, mas dentro das pistas, e o que ele pode, no que ele te ajuda ali a melhorar ao longo dos fins de semana?
Cara, na verdade, eu acho que só tem coisa positiva, assim, dessa situação, porque, cara, a experiência que ele tem com o automobilismo, eu acho difícil de você encontrar com qualquer outra pessoa. A experiência dele é muito grande, ele entende muito. Então, eu tenho conseguido extrair de uma situação extremamente positiva, que é estar podendo estar em todos os fins de semana junto com meu pai, e junto mesmo, assim, na mesma equipe, né? Então, cara, essa situação para mim não tem como ser melhor. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar uma situação similar com essa daqui para frente, né? Porque agora vai ficando mais distante, mais difícil de conseguir encontrar data para bater e tal. Então, cara, tem sido uma situação assim, impressionantemente incrível por ele estar conseguindo me passar toda a experiência que ele tem, tudo que ele entende sobre o automobilismo dentro das pistas, fora das pistas, e só da gente poder estar junto tem sido uma experiência incrível.
Luciano, a gente vai rodar umas imagens da Fórmula 4 lá no Velocitar, mas faz uma pergunta aí pro Fefo também.
Cara, na verdade, ouvindo, né, o Fefe falar do Rubens, eu posso dizer o seguinte, cara, não existe receita do que é certo, do que é errado, do que é melhor ou pior para ser pai ou para ser pai ou mãe, né? Tanto faz. Nesse caso, não existe receita. E eu posso dizer, cara, isso eu não falo como amigo do Rubens, não, mas eu falo como piloto, né? De que o Rubinho é dos caras mais capacitados e mais talentosos que eu já conheci no automobilismo, para justamente conversar sobre o carro de corrida, conversar sobre o acerto, deduzir, ter ideias, inovações, gerenciar, né, o trabalho, às vezes, de um auxiliar na gestão do carro ali, o trabalho da engenharia em relação ao carro, com engenheiros capacitados, que eu vi o Rubens fazendo muito na época da Ferrari, né, da Fórmula 1, na Stewart mesmo, eu já acompanhava ele de perto. Então, o Fefe tem os melhores professores possíveis. Ao mesmo tempo, e eu sei que eu já conversei sobre isso com o Rubens, e não é que eu também, de novo, não existe receita, tá? Não existe uma fórmula mágica. Ao mesmo tempo, eu acho que quanto menos ele ajudar o Fefe ou o Dudu nessa fase, melhor é. Ou aprender sozinho, se ferrar um pouco, é importante para o piloto, né? Ainda mais em termos de competição. Mas é difícil, cara, é fácil para mim falar. Meu filho não está competindo, então eu falar do filho do amigo é uma coisa, mas eu fazer com meu filho é outra. Então, óbvio que o Rubens vai estar sempre muito presente com eles, eu vejo eles conversando, eu vejo o Rubens querendo sempre passar a experiência dele, mas entenda que não é fácil essa situação, tá? Parece que é uma coisa muito simples, e falo pelo Fefe também, que óbvio que ele, como filho, vai ter sempre o cuidado do amor e do carinho que ele recebe do pai dele, mas para ele também é difícil, cara, ter que, né, receber os toques, nem sempre a gente concorda com algumas indicações que a gente está recebendo, por mais que sejam indicações do bom sentido. Então, é uma relação excelente, de novo, vou repetir, ele tem um dos melhores professores do mundo do automobilismo, mas a relação pai e filho nessa hora não é tão simples de você estar envolvido, de estar lidando no final de semana de corrida, de estar sabendo como, né, o quanto você pode ser ajudado, o quanto você pode ajudar e assim por diante. Então, eu espero, tá, que até o que eu achei bacana que o Dudu falou de espera correr lá fora um dia, espero que você tenha a oportunidade, Fefe, de viver o que eu vivi, de quando for lá para fora, ter essa independência, quebrar um pouco a cara mesmo. Parece que eu estou falando aqui de clichê, mas não, mas é verdade, tá? Quebrar um pouco a cara para assim aprender e amadurecer. Porque de fato é, cara, não seja no automobilismo, na vida de modo geral, a gente aprende muito mais no sofrimento do que na, né, na moleza. Então, eu sei o quanto o teu pai sofre, tá? Eu vejo lá, e você sabe disso também, mas essa relação não é fácil. E você, cara, tem a oportunidade de crescer o máximo possível. A Fórmula 4 está sendo, sim, uma experiência, mas eu acho que você tem a chance de crescer para, quem sabe, poder brilhar no automobilismo lá fora. Acho que essa é a tua intenção e é para isso que eu torço que aconteça.
Então, Dudu, o Fefo, a gente tem agora, a gente está vendo as imagens da corrida 1, né? Daqui a pouco a gente vai rodar da segunda corrida, que foi quando você conseguiu o pódio. Mas falando especificamente desse fim de semana e da categoria, a gente está vendo agora a segunda corrida do fim de semana. Para quem está assistindo, né, quem está ouvindo, a gente está rodando as imagens da Fórmula 4 lá no Velocitar. Mas a gente tem um modelo da Fórmula 4 Brasil que é bem diferente do modelo tradicional que a gente tem na Stock Car, por exemplo, que são equipes separadas e não tem compartilhamento de informações. Na Fórmula 4, né, até foi O Giulianelli, Fernando Giulianelli, presidente da Vicar, falou que foi um toque do Felipe Massa para ter equipes, né, na categoria, que foi um erro da Fórmula Futuro, dito pelo próprio Felipe Massa, que foi o organizador da categoria. Mas vocês têm um compartilhamento de informações. Como é que funcionou isso ao longo do fim de semana, esse compartilhamento de informações? E a gente viu que na pista os pegas foram bem roda a roda, né? Bastante disputados.
Essa questão do compartilhamento de informação é algo muito interessante para uma categoria escola como a Fórmula 4, porque às vezes tem a gente não consegue, as pessoas imaginam que o compartilhamento de informação a gente vai olhar e simplesmente conseguir fazer, mas não é o caso. Às vezes você sabe como é que você tem que fazer, mas na pista é outra história, né? Não consigo ficar aqui explicando para você como é que você vai fazer a curva 1 e ter certeza que na hora você vai conseguir fazer. Então a gente conseguir olhar a telemetria, conseguir olhar acerto uns dos outros, tem sido uma coisa boa para a gente conseguir evoluir todos juntos e que não caia um para um patamar e um por outro por uma oportunidade que ganhou a mais, de um teste a mais ou uma experiência que adquiriu a mais. Então eu acho que para uma categoria escola tem sido muito legal essa parte do compartilhamento de informação.
Luciano.
Isso é muito bom, é uma questão de poder compartilhar, cara. Sempre vai ter aquele piloto, né? A gente costuma falar que no automobilismo, de modo geral, aquelas equipes com dois pilotos, que seu maior rival é ser companheiro de equipe, porque você tá na mesma equipe, tem o mesmo acerto, tem o mesmo engenheiro, etc. Então é a sua principal referência. No caso da Fórmula 4, são todos os seus companheiros de equipe. Então você tem acesso à telemetria de todos, né? É importantíssimo. E o que essa molecada tem que aprender é isso, né? Tem dia que, de repente, quem saiu muito bem no Velocitar, né? Não quer dizer que vai sair bem na próxima etapa. O automobilismo é isso. Às vezes é o jeito do piloto, de pilotagem. Ainda mais nessa fase de formação, o estilo de pilotagem casa bem com uma pista, mas chegando uma outra, o cara tem que aprender com um outro piloto, tem que usar a referência de um outro piloto. Até na questão do acerto, né? São poucas. A Fórmula 4 mexe-se muito pouco no carro, mas mesmo assim, algumas coisas eles podem usar a referência, como todos sabem, né, o acerto dos outros carros. Então, eu acho excelente, essa ideia é excelente. Acho que o Massa fez muito bem de dar essa opinião para o Giulianelli, para ele ter vivido a experiência, né, da Fórmula Futura, que né, algumas coisas não se encaixaram. Então, acho que cara, é o melhor possível. Até, Fefe, eu pergunto, como é que você lida nessa questão da competitividade com os outros pilotos, de ver que você tem que evoluir, né, de ter a cabeça aberta, de saber que tem que melhorar? Como é que você está lidando? Porque no kart era uma coisa mais, né, da sua equipe, do seu kart, e agora são vários pilotos ao seu lado. Como é que você está lidando com isso?
Eu acho que eu tenho tentado usufruir da oportunidade, conseguir olhar a telemetria dos outros, até ver se um acerto está assim, assado. Então, mas eu acho que não, tipo, tenho lidado super bem. Eu na verdade, quando eu fecho a viseira, para mim é todo mundo é a mesma pessoa. Então ali vira uma coisa zero pessoal e é algo assim, eu vou para cima e vou buscar a vitória. Então eu acho que dentro da sua equipe, né, quando você tem você e mais um, né, como na Fórmula 1, por exemplo, tem muito essa competição entre companheiros de equipe, né? Naturalmente, porque vocês estão competindo exatamente. Teoricamente, era para ser com a mesma coisa, né? Então, tem com certeza essa rivalidade. Mas agora, tendo quatro pessoas na equipe, quatro equipes, acho que virou todo mundo está disputando com todo mundo, propriamente dito. Então, eu tenho tratado isso super bem, me dou super bem com todos os pilotos da categoria. Meu primo, eu tenho dois primos que correm comigo, que na verdade eu não gosto muito, né, porque disputar com eles é difícil, porque daí sim tem uma consideração. Então assim, mas de resto eu sempre falei que, cara, quando você fecha a viseira é ir para cima e tentar buscar a vitória independentemente de quem for.
E, Fernando, só para trazer uma informação legal, porque a gente tem alguns pilotos nesse grid da Fórmula 4 Brasil que, inclusive, correm. Você falou da questão do mal ter dito, da questão de outros pilotos terem mais experiência do que você. O Ricardo Gracia, que até ganhou uma das provas do fim de semana, corre, inclusive, uma das categorias da Fórmula 4 lá fora e está vindo disputar aqui o campeonato também no Brasil, né? Mais tempo de pista, já que os os carros são iguais, né? São das mesmas especificações. Está aí até o acidente que ele tinha comentado da terceira corrida, né? No fim de semana lá no Velocità. Mas como é que funciona? Você pegando um piloto com muito mais experiência na pista, que corre em outras categorias de Fórmula 4 na Europa, como é que funciona essa disputa com esse tipo de piloto?
Cara, fica uma coisa um pouquinho desigual nesse começo, por ter pilotos que estão correndo. Tem dois pilotos que estão correndo, até agora três. Três pilotos que estão realmente correndo na Europa, então fazendo corridas na Europa. E ali numa primeira etapa onde eu nunca tinha feito uma corrida de Fórmula, por exemplo, uma pessoa que já tinha começado um campeonato com aquele carro mesmo, tem uma vantagem muito grande na parte da experiência, né? Mas teve outras pessoas que também conseguiram fazer testes oficiais na Europa. Cara, essas pessoas têm mais experiência e elas vão começar melhor e elas vão entender melhor do carro, vão saber melhor o que fazer em certas situações, e é natural. Então, assim, para um começo de categoria e um começo de campeonato, onde você vai encontrar gente com muito mais experiência que você, no começo fica um pouco desigual com certas situações. Mas o meu trabalho é tentar igualar isso o mais rápido possível, conseguir correr atrás do prejuízo, que é esse, o quanto de experiência que esse pessoal conseguiu adquirir nessa pré-temporada e ao longo do ano, porque agora tem gente que já está na Europa de novo para fazer a segunda, terceira etapa do campeonato, e quando tiver a minha oportunidade, que eu esteja o mais pronto possível.
O Fefo falou dos parentes, né, que estão correndo, dos primos, né, o Nicolas Giafone, que é filho do Felipe Giafone, e o Felipe Barrichello Bart, que é filho da Renata, irmã do Rubens Barrichello, né? Então tem três Barrichellos aí, um Giafone e dois Barrichellos na pista aí para nesse campeonato de Fórmula 4. Só para dar a classificação aqui depois da primeira etapa, né, com três corridas, o Pedro Clerot está na liderança com 58 pontos, Ricardo Graça é o segundo com 37, o Nicolas Monteiro é o terceiro com 30, Lucas Staiko o quarto com 27 pontos, o Felipe Barrichello Bartz é o quinto com 22 e o Fefo é o sexto colocado também com 22 pontos. O Nicolas Giafone é o sétimo colocado com 18, Luciano.
Os primos estão tudo ali na cola um do outro. Mas legal, só para fazer um comentário sobre o que o Fefe acabou de falar, de ter tem dois lados, né? Os pilotos que estão disputando o campeonato lá fora, não é justo em termos de competitividade com os que estão apenas aqui, porque realmente é uma diferença muito grande para, né, nesse início, quem anda mais vai ter mais vantagem. Ao mesmo tempo, tem um lado bom que eleva o nível da categoria, né? Acelera o processo aí de formação por trazer uma referência melhor lá de fora e acabar então servindo como realmente como uma referência, né, de um nível melhor. Mas deixa eu aproveitar para falar, a gente fala muito, né, não vou conseguir chamar de Fefo, cara. Dudu. A gente obviamente vai sempre estar lembrando e falando do Rubinho, né? Mas eu vou falar uma coisa, até para ouvir o Fefe falando a respeito, da mãe, cara, da Silvana, mãe do Fefe, mãe do Dudu, e essa eu posso falar que eu acompanhei de perto, minha amiga, muito amiga até hoje. Então, conheci a Silvana na época, imagina, em 96, quando o Rubinho corria pela Stewart, morando em Cambridge, na Inglaterra, onde eu morei por muito tempo também. Ou seja, desde aquela época a Silvana já vivia a vida do Rubinho, né? Abriu mão da vida pessoal dela para ir para a Europa, tá lá no frio da Inglaterra, no meio lá só de piloto, de carro de corrida, depois foram morar em Portugal, aí tudo bem que a molecada já tinha chegado, mas ela sempre vivendo a vida do piloto, né? Rubens Barrichello. De repente ela é mãe de dois caras que são pilotos também, e a Silvana super presente, cruzei com ela lá no Velocità, vi que ela esteve viajando para a Inglaterra para acompanhar o Dudu. Queria ouvir de você, Dudu. Dudu, olha, Fefe. Como é que você enxerga, cara, né? O quanto sua mãe... Primeiro que ser mãe de piloto não é fácil. Ela sofre, obviamente, com a preocupação, né? Pô, já tinha, né? O marido. Agora tem os dois filhos, né? Todo mundo em alta velocidade na pista. E se você consegue sentir, identificar o quão valioso é da sua mãe estar presente, o quanto ela, vamos dizer assim, gole de sapo, né, cara? Para estar fazendo... É uma vida que não é o que ela mais gostaria, você sabe disso, de estar numa pista, de ver os filhos correndo. Como é que você valoriza isso, de ter uma mãe tão bacana e tão presente assim?
Minha mãe, para mim, é minha base de tudo. Acho que ela tem uma parte em tudo da minha carreira e da minha vida muito grande. que acho que em muitas situações é muito pouco reconhecido. Ela tem que segurar uma barra muito grande dos filhos estarem saindo de casa muito, muito cedo, indo viver situações que a gente vai ter que quebrar a cara, vai ter que passar por dificuldades, que às vezes não era o que a gente sabe que não era o que ela mais queria, né? Se ela pudesse escolher ela mesma. Não que não seja uma situação que ela já aceitou, mas a minha mãe, eu falo que ela plays a part muito grande, muito, muito grande mesmo. Assim, ela minha companheira, minha mãe é tudo para mim mesmo, assim, e ela é uma pessoa incrível. Então, ela mesmo a gente não imaginando, ela tem um conhecimento do automobilismo, né, muito grande. Então, ela me ajuda de todas as formas possíveis, dentro, fora da pista. E a gente passou por situações complicadas nesses últimos tempos e poder estar fazendo o que eu amo com as pessoas que eu amo lá em volta foi uma oportunidade indescritível. Quando eu saí do carro ali, depois que eu tinha conseguido chegar no pódio, tá meu pai e minha mãe juntos com meu irmão, meus amigos, e foi assim, um dia inesquecível, assim, um momento inesquecível. Só a gente sabe das coisas que acontecem, das dificuldades que a gente passa, tudo que a gente passa para estar nos momentos que a gente está. Então, a minha mãe, ela tem uma parte nisso muito, muito grande, e eu reconheço isso demais, assim, mesmo que não seja uma coisa reconhecida muito, é uma coisa que eu reconheço demais, e se não tivesse, com certeza faria muita falta, muita, muita falta com inúmeras situações.
Fefo, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos, que você venha mais vezes para cá, que você tenha muito sucesso na tua carreira. A gente vai se ver muito aí ao longo da temporada nas etapas da Stock Car, e tô doido aí para ir para uma etapa que coincida também com a Fórmula 4, para ver uma corridinha ao vivo de vocês lá, para ver como é que tá funcionando. Muito boa sorte no restante da temporada e sucesso aí na carreira.
Muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui no programa de vocês. Espero poder voltar aqui em outras oportunidades.
Valeu, Fefo. Fala, Luciano.
Não, eu ia falar pro Fefe, né? Acaba, Rafa, que eu falo para todo mundo que a gente teve até agora como convidado. Eu sempre falo, pô, cara, estamos torcendo por você. Parece um pouco hipócrita até, tá falando assim, parece que elogio só porque o cara tá aqui. Acho que eu dei sorte, porque a gente só teve caras que eu me identifico, né, pessoalmente, que são meus amigos. Não tem como não falar para esse moleque, com ele tentando que ele é palmeirense, que não é.
Vamos falar de futebol, não. Vamos falar de futebol, não. Por favor, deixa para lá, futebol.
Eu posso falar, né?
Eu não posso.
Se bem que o Corinthians tá na cola aí também, mas vamos lá. Eu posso falar, cara, com todas as palavras aqui, o quanto eu vou estar sempre torcendo por você, pelo Dudu. Né? Torço, cara, pelo automobilismo aqui no Brasil, de toda essa molecada andando bem, se dando bem, para ir lá para fora. Mas, cara, isso aí eu carreguei no... Acho que carreguei no colo isso aí também. Então, o Dudu eu lembro de carregar. Eu já não lembro se eu tava carregando você também. Mas, enfim, torci demais, tá? Saiba que a gente tá na torcida e cada vez que a gente estiver se cruzando na pista, eu vou estar lá torcendo por você. Então, manda ver, cara. Boa sorte. Lembra do que eu te falei, tá? Muitas vezes, dá uma afastadinha no teu pai para você quebrar um pouquinho a cara, que você vai crescer mais na dificuldade do que na moleza. Então, manda ver, a gente tá aqui na torcida, tá bom?
Valeu, Cristiano, tamo junto.
Valeu, Fernando, obrigado de novo pela presença. E agora vamos falar de outros assuntos também aqui no podcast Na Ponta dos Dedos, falar um pouquinho de Fórmula 1. A gente teve o Grande Prêmio do Azerbaijão no fim de semana passado, lá nas ruas de Baku, e nesse fim de semana, Grande Prêmio do Canadá, a volta do circuito Gilles Villeneuve à Fórmula 1. Aliás, uma rodada dupla daquelas bem estranhas, né? Quase 5 mil quilômetros de diferença entre um circuito e outro. Mas coisas aí do negócio da Fórmula 1. Luciano Burti, o que você achou da corrida no final de semana passado? Vitória do Max Verstappen, dobradinha com Sérgio Pérez em segundo, e o George Russell da Mercedes chegando em terceiro, os dois carros da Ferrari com problemas mecânicos. Inclusive, já saiu a notícia de que o motor do Leclerc lá de Baku, né, que quebrou, deu perda total. Ele não vai conseguir reaproveitar nada do motor no restante da temporada.
Rafa, a vitória do Verstappen, até uma dobradinha da Red Bull, é o que eu esperava, tá? A grande surpresa, por que eu esperava? Porque a gente sabe que o ponto forte da Red Bull tem um carro excelente, mas é justamente na competitividade ali com a Ferrari, é a vantagem da velocidade em reta. e aquela reta gigantesca do Baku, obviamente, favorece a Red Bull. Então, esse resultado está dentro do esperado. O que eu não esperava era ver o Leclerc fazendo a pole position, ou seja, andou melhor do que todo mundo esperava. Mas, né, essa quebra também da Ferrari não era esperada. Vamos falar. Leclerc quebrou, Sainz quebrou, o Guanyu Zhou. O Guanyu quebrou e o Magnussen quebrou.
Isso,
né?
Kevin Magnussen, inclusive, provocou safety car virtual ali no final da corrida.
Todos com motor Ferrari. Então, assim, foi um final de semana muito ruim, né, para a Ferrari. Tá em tempo de recuperação, a distância no campeonato não é gigante, mas é o terceiro final de semana seguido, terceira corrida seguida, na verdade, que a Ferrari peca, né? Jogou fora ali a vitória em Barcelona, jogou mais fora ainda a vitória em Mônaco e agora a quebra dos dois carros da equipe. Então, essa eu não esperava, tá? Eu achava que ia estar o Leclerc ali acabando em segundo, terceiro, e a briga sendo mais apertada, mas enfim, a gente está indo para o Canadá agora, que é uma outra pista que deve favorecer a Red Bull, mas a Ferrari tem que primeiro arrumar a situação de confiabilidade, que isso não pode acontecer mais, para nas próximas etapas, depois do Canadá, que ela pode ter um favoritismo, aí sim, começar a descontar essa vantagem, porque se deixar, vamos lembrar que está falando de Verstappen e Red Bull, ambos sabem muito bem como jogar esse jogo e não dê vantagem a eles, que senão se não alcança mais. Então vamos ver o que acontece, Rafa.
A gente sempre fala aqui da questão da Ferrari, né? Da questão da equipe, né? E da questão de disputar títulos. Começa sempre o ano muito bem e depois vai perdendo terreno, né? Que é o que efetivamente o que está acontecendo nesse ano. O carro até ainda é o melhor da temporada, ainda é o melhor do campeonato, mas a estratégia não está funcionando como foi em Mônaco. Já foram duas quebras de motor com Charles Leclerc na Espanha e agora em Baku. Ele vai ter que pagar punição até o fim do ano, certamente, não vai escapar de perder posições do grid de largada. E o Carlos Sainz também com outro problema, foi um problema hidráulico ali, ele também abandonou no início da prova. Resultado que a Red Bull agora tem 90 pontos de vantagem sobre a Ferrari no Mundial de Construtores. A vantagem da Ferrari depois das duas primeiras corridas era tão grande quanto, e ela viu se esvair em 5 corridas essa vantagem toda. No campeonato de pilotos, a gente tem o Verstappen em primeiro e o Pérez já em segundo, já passou o Leclerc, que era o líder absoluto ali antes do Grande Prêmio de Barcelona, do Grande Prêmio da Espanha. Quer dizer, aquela velha história da Ferrari começar bem o ano e perder terreno ao longo da temporada parece que está se confirmando, né, Luciano?
Parece, e vou te falar, tem outra também, né? A Red Bull nos últimos anos aqui era o contrário, começava mal e terminava bem. Acontece que esse ano ela já começou bem, assim como foi ano passado. E ano passado, vamos lembrar, Rafa, eu deixei muito claro, a grande vantagem que a Red Bull teve e meio que apagou esse problema de começar mal e reagir durante o campeonato foi o fato de no ano passado os carros serem os mesmos da temporada anterior por conta da pandemia, né? Todo mundo correu 2021 praticamente com o mesmo carro de 2020. Isso ajudou a Red Bull, e a Red Bull foi lá e foi campeã com o Verstappen. Mas agora não, agora são carros completamente novos, e a Red Bull largou, né, na frente, largou com um carro de ponta já, um carro vencedor, até na questão lá do porpoising, do bouncing, do efeito golfinho, que se chama, eu acho que é o melhor carro de todos, né, é o carro que lida melhor com esse grande problema que a Fórmula 1 como um todo está enfrentando. Então, assim, por isso que eu falo, a Ferrari tem o melhor carro do grid ainda, mas se vacilar, cara, deixar tanto a Red Bull, tem lá Adrian Newey e equipe, né, com um piloto como o Verstappen, tá muito bem hoje amparado ali com o companheiro de equipe, o Pérez, os caras não vão ser alcançados, então tem que reagir muito rápido. Espero que isso aconteça, que a gente sempre defende aqui a competitividade da Fórmula 1, né, e toda a torcida ainda, Rafa, vamos lembrar, né, até você comentou e eu acabei não falando, de mais um pódio do Russell, né? Que a gente sabe que é um carro da Mercedes que não é um carro ainda competitivo o suficiente. Numa pista como o Baku, sofreu muito em termos do porpoise, né? Do carro quicando demais na reta. A gente viu o Hamilton ali descendo do carro rastejando.
Entrevado, né? Todo ferrado ali as costas.
Exato. E mesmo assim, o Russell, cara, mais um pódio, né? Estão fazendo um ótimo trabalho. Ele mesmo falou que o carro foi mais rápido de corrida do que ele imaginava, mas vamos lembrar que essa tem sido a tendência, né? O carro não classifica tão bem, mas é muito bom de corrida, muito bom, melhor do que na classificação. Não acompanha a Ferrari, não acompanha a Red Bull, mas é o terceiro carro do grid, sendo que lá em Barcelona até posso dizer que ela estava meio de igual para igual. O Hamilton fez um ritmo de corrida tão bom quanto o Verstappen, que venceu a prova. Então, é um enigma, vamos ver se a Mercedes entra nessa briga. Eu acho que eles vencem corrida esse ano ainda, tá? Minha opinião. Mas depende de uma reação também rápida que deve vir aí para o GP da Inglaterra.
É, eu quero falar especificamente do efeito golfinho daqui a pouco, mas vamos falar antes da Mercedes, né? Que você já até adiantou um pouco do que eu ia perguntar. A gente teve o Russell mais uma vez no pódio, terceira posição, e o Hamilton ali se recuperando, fazendo boas ultrapassagens na quarta posição. Mais uma vez, os dois correndo com carros diferentes, entre aspas, acertos diferentes, inclusive o Hamilton com um assoalho novo, né, que a equipe levou para lá, colocou no carro dele e piorou a questão do efeito golfinho, por isso que ele saiu com aquela dor nas costas e tal. Era cada pancada, a equipe chegou a medir as pancadas na reta, naquele trecho de aceleração de 2,2 km, eram de 6G, de cima para baixo. Isso, imagina você tomar uma pancada de 6G. Na cabeça, mas sei lá, 10 vezes por volta, que é mais ou menos o tempo ali que ele leva naquela reta, são 51 voltas, você vê a quantidade de pancadas que a coluna levou. Para a próxima corrida, o Toto Wolff falou depois da prova que vai continuar experimentando peças, mas o Hamilton disse na entrevista ali, se eu não me engano, para a TV portuguesa, que não quer mais ter um carro diferente do George Russell, que eles andem com o mesmo acerto, experimentando o mesmo tipo de peça, porque acho que ele já deu o que ele tinha que dar em termos de colaboração no desenvolvimento desse tipo de carro, né, e das mudanças ali em relação ao efeito golfinho.
Eu acho que o Hamilton, se tiver um carro de igual para igual com o Russell, a gente está destacando o Russell, que está fazendo excelente trabalho, mas o Hamilton é o Hamilton ainda, então ele tem, né, assumido essa posição de líder, de que quer fazer a equipe evoluir, então tem testado meio que no escuro algumas coisas. Eles não têm certeza, se tiver certeza já ambos carros teriam a peça, então se não tem, porque eles realmente estão testando. E na hora que ele vê, né, o Russell uma vez não pode, duas vezes não pode, fala, opa, chega dessa história, deixa eu mostrar quem que lidera essa equipe aqui, né. Eu entendo, né, faz parte do jogo. Até o que você fala, né, desse 6G na reta, vamos lembrar que no carro de Fórmula 1, você não está sentado como você senta no seu carro de rua, como a gente está sentado aqui, por exemplo, que a pancada seria um pouco melhor absorvida, né? Da forma vertical, totalmente vertical. Um carro de Fórmula 1, você está praticamente deitado, né? O piloto está ali quase deitado no carro. Então, o impacto na lombar é muito pior. E para quem acha que o Hamilton desceu ali fazendo um certo, aquela firula, né? Meio jogador de futebol que dá uma pancadinha e sai rolando, não foi, não. Aquilo lá realmente devia estar doendo muito. E atrapalha demais, Rafa, pra você ter uma ideia. Você vê que eu lembro no treino de sexta-feira, o Hamilton tá, por exemplo, vindo, cruzando a linha do box na reta, a equipe teve que avisar, ele não tava nem enxergando a linha, de tanto que o carro quicava na reta, a visão é tão prejudicada que ele não enxergava a linha, ele tava cruzando sem saber. Então, cara, imagina o que é isso, né? Fazer uma corrida inteira ali de mais de uma hora e meia de corrida, andando no limite, sabendo que você... Cada vez que você entrar na reta, você já antecipa e fala, mais uma vez, mais uma reta pela frente. Então, não é o que você espera num carro de corrida, né? Você está se preocupado com isso, ao invés de estar pensando andar no limite e buscando uma melhor posição. É bem complicado.
É mais dois pilotos que falaram nas entrevistas, reclamaram disso. O Pierre Gasly também saiu com muitas dores nas costas. O Daniel Ricciardo teve uma cena parecida que não mostraram tanto na transmissão. Mas o Daniel Ricciardo, ao sair do carro, também ficou ali apoiado no halo, para justamente com dores nas costas. Não é um problema específico da Mercedes, né? No caso, o Russell também reclamou, né? O Russell, que é o presidente da Associação dos Pilotos, da GPDA, e a gente chega no problema do efeito golfinho, né? Os pilotos estão se juntando, 19 dos 20 pilotos na reunião deles, né, no briefing, reclamaram do efeito golfinho. Só o Alonso disse que não tem problema nenhum com isso. O Alonso sempre sendo do contra, né, para variar um pouquinho, mas é um problema de segurança. Claramente é um problema de segurança, até pelo que o Luciano falou, da questão de afetar a visão. Isso a longo prazo ninguém sabe o efeito. A gente tem estudos, inclusive, de pancadas na cabeça do futebol americano, de esportes de contato que causam problemas a longo prazo, né, concussões e problemas, né, no cérebro a longo prazo. na coluna também, nesse tipo de pancada, né, que os pilotos estão sofrendo. O fato é que virou uma condição de segurança e se a FIA quiser, ela pode fazer alguma mudança no regulamento para tentar ter uma solução paliativa. O fato é que não adianta só aumentar a altura do carro. Em Baku, por exemplo, acho que é o melhor exemplo. Naturalmente, as equipes já aumentam a altura do carro em circuito de rua e a gente viu um efeito pior até do que em circuitos permanentes, quando os carros estão andando mais próximos do solo, como foi em Barcelona. Barcelona estava todo mundo muito próximo do solo e quase ninguém sofreu com isso. Um circuito mais, né, tradicional, com asfalto normal. O fato é que a FIA vai ter que tomar alguma solução. A solução mais ideal para isso seria a volta daqueles truques hidráulicos, né, que a Mercedes usou muito no ano passado e que foram proibidos para o regulamento desse ano. Ou acho que a solução perfeita seria a readoção, né, da suspensão ativa, mas aí demandaria mudança de projeto, teria que ser para o ano que vem, aí teria que ver custo, provavelmente teria que arrumar um fornecedor único para todo mundo para não prejudicar também as equipes menores. A solução não é fácil. Não é só levantar a altura do carro, mas, Luciano, é um problema de segurança e a FIA tem que se meter nisso para ontem.
Rafa, você falou bem, tá? Porque vamos falar em termos de... Vamos pensar no carro de competição, em termos de competitividade. Não é justo mudar o regulamento durante o ano, porque, vou te dar como exemplo, né? Eu falei, a Red Bull tem um dos carros mais estáveis em termos do proposing, né? Do carro não quicar tanto. Para chegar nesse nível, eles provavelmente abriram mão de alguns pontos que a gente chama de downforce. Abriram mão de performance, de ganho de pressão aerodinâmica para ter um carro mais estável. Então, outros erraram nesse sentido, buscaram tanta pressão aerodinâmica e acabaram pecando de ter um carro que ali na reta acaba quicando demais. Então, para a Red Bull é injusto, né, você mudar o regulamento, porque aquilo que ela buscou como vantagem, ela vai acabar perdendo. Mas quando se fala em segurança, cara, aí não dá para discutir. Segurança em primeiro lugar. Acabei de falar, né, de até a visão do piloto ser altamente prejudicada, ele não enxergar na reta, porque de tanto que o carro quica, né? E o que você falou, eu não tinha pensado, tá? Eu, né, vivi perto dessa situação de analisar alguns efeitos do esporte em relação à cabeça, ao cérebro. Cara, vai lá saber. Como é que a gente pode dizer que isso não está afetando o piloto? Temos, né, do cérebro, de visão, de coluna. Deus me livre, daqui a pouco saber que alguém está tendo um prejuízo em termos de saúde por conta de uma temporada como essa. Pode acontecer sim. Então a FIA tem que reagir. É difícil realmente, por exemplo, da suspensão. Realmente a suspensão foi muito simplificada para esse ano, né? Uma suspensão muito mais simples de um carro de corrida padrão. Para diminuir custo, para uma série de coisas. Então, voltar seria um passo grande. Acho que tem que buscar mais uma solução aerodinâmica, e ela é, não que seja fácil, mas ela é mais simples. Às vezes, trocando uma, duas peças, você elimina o problema, mas você está mudando o jogo, né? Alguns carros que não estão bem ficarão bem e vice-versa. Então, é complicado, mas de fato é, Rafa, que a Fórmula 1, né, que desenvolveu esse carro novo, que, vamos falar a verdade, é um carro que deu certo. A gente vê que o objetivo principal, que era fazer os carros andarem mais perto um do outro para ter mais ultrapassagens, o objetivo foi atingido. Então, foi o grande mérito do Pat Symonds e toda a equipe que desenvolveu esse regulamento, né, para o carro desse ano. Mas eles não tiveram o carro na pista. Foi tudo desenvolvido no CFD, né, que é por computador, no túnel de vento. E eles não conseguiram antecipar esse problema que, na verdade, acontece desde a criação da Fórmula 1, do carro solo, se não me engano, né, Fé Lotus, lá do Mario Andretti, 72?
78, 79, por aí. Fim da década de 70. Foi a Lotus campeã do... 78.
Tá bom. A Lotus do Mario Andretti, né, que ele voltou lá, era um carro que tinha efeito solo, do Colin Chapman, e voltou pro box reclamando que tava lá quicando o carro, né? Até ouvi falar, Rafa, pra você ter uma ideia como isso é de longa data, na aviação. Na década de 20, 30, eles já tinham esse problema do mesmo problema, tá? Do avião, teoricamente, voando em linha reta, tá quicando no ar também, pelo mesmo tipo de problema aerodinâmico. Então, é um problema de longa data, mas infelizmente eles não conseguiram antecipar. Na verdade, ninguém antecipou. Foram descobrir isso na pré-temporada em Barcelona. Então, eles vão ter que reagir, cara. Acho que terminar o ano assim, vendo, né, os pilotos descendo do carro, mancando, com dificuldade ali, de andar depois de uma corrida, não faz nenhum sentido para a Fórmula 1, e realmente o que a gente menos quer é que alguém um dia tenha algum problema de saúde por conta disso.
Ah, e você falou sobre a questão do efeito solo nos anos 70, né? Se a gente lembrar que a Red Bull é a única equipe que tem um projetista que trabalhou nesses carros, né, do efeito solo, que é justamente o Adrian Newey, ninguém previu, né, porque, como você bem disse, os carros foram desenvolvidos no CFD e no túnel de vento, e o efeito golfinho não aparece no CFD e nem no túnel de vento. Quando chegaram na pista, todo mundo ficou, pô, o que está acontecendo? Como é que foi lá em Barcelona? E aí o Newey, já sabendo, ah, beleza, isso poderia acontecer. Se bobear, já tinha até uma solução pronta, que a gente já viu lá no Bahrein, o carro da Red Bull já bem mais estável do que o dos rivais. Mas faz mal para a imagem da Fórmula 1, as câmeras on-board dos capacetes tremendo. É muito ruim para a categoria, tem vários fãs reclamando, né? É uma situação diferente e estranha, né? Para quem acompanha o esporte, a principal categoria de automobilismo do mundo, ver os pilotos sofrendo com esse tipo de situação. Fato é que vai virar uma briga política, né? A Red Bull com o Christian Horner já está dizendo que não é justo mudar os carros no meio do ano, arrumar uma solução ali paliativa. As outras equipes, na realidade, está sendo mais uma briga. As equipes, a FIA propôs, né, em Barcelona, limitar a altura do solo, né, do assoalho do carro, mas as equipes não aprovaram essa mudança. Mas me parece que não é só isso, né? Tem que arrumar uma outra solução, porque a gente viu lá em Baku carros mais altos sofrendo com o efeito golfinho. Me parece nesse momento que é uma briga dos pilotos por segurança mais do que das equipes. As equipes estão buscando performance, desempenho, como sempre. E os pilotos estão brigando pela segurança deles, né? Essa queda de braço ainda vai longe, e a FIA disse que vai iniciar uma investigação sobre o caso a partir agora do Grande Prêmio do Canadá. Vai ouvir pilotos, equipes, né, projetistas, especialistas, para tentar arrumar uma solução paliativa para essa temporada e pensar o que fazer no regulamento para 2023. Grande Prêmio do Canadá nesse fim de semana, circuito de Villeneuve, corrida à tarde, né, mais um circuito urbano, né, dentro de um parque, né, na ilha de Notre Dame, lá no Canadá, volta depois de 2 anos depois da pandemia, e eu acho que o cenário, né, Luciano, vai ser mais ou menos parecido com o de Baku.
Acho que sim, Rafa, né, eu corri lá no circuito de Montreal, uma pista de um parque, é um lugar super bonito, uma pista de baixa aderência, típica, né, típico característica de pista de rua, muros próximos também como pista de rua, e um asfalto relativamente ondulado, então a gente está falando do carro quicando na reta lá, pela reta ser longa e o asfalto ser meio ondulado, vai ser mais ainda. Vejo uma vantagem, sem dúvida, da Red Bull, né? Quem sabe o Leclerc possa surpreender de novo, talvez ele numa volta lançada, tal, mas a vantagem é da Red Bull pelas longas retas, né, que tem esse circuito. E só para acabar, né, você fala que realmente está sendo uma briga entre pilotos e de equipes e FIA e tal. Acho que quem tem que ser ouvido nessa hora são os pilotos. Até porque, por exemplo, o Christian Horner, coloca ele dentro do carro, então. Acho que são 71 voltas, se não me engano, lá, essa corrida. Dá 71 voltas lá para ver se ele não muda de opinião, né? Então, para quem está de fora do carro, é muito fácil você se preocupar somente com a performance, os pontos da sua equipe, etc. Mas nessa hora, cara, quem tem que ser ouvido são os pilotos. Não estou defendendo porque me coloco no lugar deles, não, mas é porque realmente são os que podem falar a respeito. Então vamos ver o que rola no Canadá. Vamos lembrar também que lá é uma pista que muitas vezes já teve chuva, e que a gente sabe que chuva muda tudo. Essa época do ano geralmente lá é um tempo excelente, né? O Canadá, que é um país geladíssimo, mas é muito legal. É dos melhores GPs, Rafa, né? Que você acha que já teve lá também.
Uhum.
É um GP, né? GP fantástico, uma galera que, por ter sol, tá quente, o povo é feliz, a torcida é feliz em qualquer momento, não é somente com o carro andando. É legal demais, então vai ser um ótimo GP.
O GP do Canadá, que vai ser à tarde, a previsão é de... Tem previsão de chuva para sexta-feira, 24 graus de temperatura. No sábado, tempo nublado, 20 graus. E no domingo, 21 graus com sol para a corrida. Vamos ver se isso se confirma, que às vezes lá também a previsão do tempo apronta umas surpresas. Você falou das 71 voltas, são 70 na realidade lá no Canadá, mas eu vou na tua. Imagina o Christian Horner, você não precisa nem botar dentro do carro, Luciano, bota ele segurando uma britadeira por 1h30 para ver como é que é legal, como é que é legal a pancada, que é mais ou menos o mesmo efeito, né?
Falar, você tem razão, tá? Não é muito diferente, não.
E aí a gente tem uma corrida que a gente não tem há 2 anos, então as equipes não tem tantas informações assim. Esses carros novos, essa é a primeira vez que vão correr lá. acho que a gente vai ver um cenário em relação ao efeito golfinho, em relação ao porpoising, mais ou menos parecido, né? É, a gente lembra que a corrida é à tarde, o GE, né, mostra tudo em tempo real aqui no site com a classificação às 5 da tarde do sábado e a corrida às 15 horas do domingo, 70 voltas, mais ou menos uma hora e meia de corrida, uma corrida que promete bastante. Tem palpite, Luciano, só para a gente botar na fogueira de novo? Você acertou lá em Baku.
Eu acertei, mas um pouco, né, um pouco fácil de acertar. eu ia até mudar, falar, vou de Pérez, só porque, né, para mudar o voto, mas vou votar no Verstappen mais uma vez. Tô querendo ser conservador, Rafa.
Vou de Leclerc, então, só para ver se dessa vez acaba a zica do Leclerc, porque tá difícil, né? Começou muito bem o ano, fez 4 poles, positions consecutivas na temporada e só venceu uma das corridas, né? Essas 4, essa sequência de 4. Então é bem complicada a situação do Leclerc nesse momento, ele precisa reagir, e a Ferrari também, né, se quiser ainda lutar pelo título. Reta final do podcast na ponta dos dedos, vamos rodar umas imagens da Porsche. A gente teve etapa no fim de semana lá em Interlagos, a primeira corrida no sábado, o Christian Hahn vinha liderando e acabou perdendo a vitória nos metros finais por um problema na bomba de combustível para o Pedro Aguiar, carro número 20, que está cruzando a linha de chegada, com o Marçal Miller em segundo e o Miguel Paludo em terceiro. A gente vai ver a festa aí do Pedro Aguiar, né, quem está vendo a imagem no Sport TV. Mas no domingo, na corrida da Carreira Cup, vitória do Enzo Elias, uma corrida totalmente tumultuada, vários safety cars, bandeira vermelha, e o Enzo acabou ganhando a prova, também está bem no campeonato. E na Sprint Challenge, no sábado, vitória do Caio Castro, né, piloto, ator, né, andou muito bem no sábado, fez uma bela corrida de recuperação, e numa disputa legal com o Urubatan Júnior nas voltas finais, venceu a prova, né, comemorou bastante, inclusive foi fazer festa com a torcida, né, fez a segunda vitória dele, inclusive no geral, na Sprint Challenge, na categoria de acesso da Porsche Cup Brasil. E no domingo, vitória do Guilherme Botura, que ele é da categoria Sport, né, uma das subcategorias da Porsche Cup, ganhou na Sprint Challenge também, está bem no campeonato, foi a etapa da Porsche Cup em Interlagos nesse fim de semana. O Sport TV mostrou tudo, e a próxima etapa na Argentina, no circuito de Termas de Rio Hondo, né, um dos principais circuitos da América do Sul, recebe a etapa da América do Sul da MotoGP, do Mundial de Moto Velocidade, vai ser lá a etapa da Porsche, etapa de sprint, né, mais uma rodada dupla de sprint e também uma prova de endurance, tudo lá em agosto, no iniciozinho de agosto lá. O Sport TV também vai mostrar tudo aqui na tela da televisão, e você acompanha tudo no blog Voando Baixo também, as informações sobre o campeonato da Porsche Cup. Luciano, prazerzaço estar contigo de novo, boa semana aí, e que a gente tenha mais uma boa corrida na Fórmula 1 e nas outras categorias.
Valeu, Rafa, tamo junto e vamos acompanhar tudo aí no final de semana, valeu.
Semana que vem tem um podcast especial sobre Stock Car, vai ter a volta do campeonato, etapa do Veloparque lá em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Vai ter também W Series, Fórmula E, podcast recheado na semana que vem, mas nessa semana a gente chegou ao final, bandeirada pro Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!